Prometeu e cumpriu. A Rússia cortou o fornecimento de gás à Finlândia. A Gazprom interrompeu o fornecimento de gás por causa da falta de pagamentos da Finlândia em rublos. Aliás, uma exigência do Kremlin desde o início da guerra, que é de resto extensiva a todos os países europeus. O pagamento do gás em rublos por causa das sanções impostas pela invasão da Ucrânia por Moscovo. A Gazprom fornecia cerca de 92% de todo o gás consumido no país nórdico. O presidente ucraniano quer que o país seja compensado pela Rússia pelos danos que está a causar. No habitual discurso diário, Volodymyr Zelensky propõe assim que seja feito um acordo formal com os países aliados da Ucrânia que obrigue a Rússia a pagar os estragos.
Instamos os nossos países parceiros a reconhecer legalmente que a Rússia deve ser responsabilizada financeiramente pelos crimes que cometeu. Isto é importante não apenas no contexto desta guerra travada pela Rússia, mas também no contexto de quaisquer outras ações agressivas, seja da Rússia ou de qualquer outro potencial agressor. O mal deve receber uma retribuição e saber que será punido. Portanto, convidamos os países parceiros a assinar um acordo multilateral e criar um mecanismo através do qual cada um que tenha sofrido com as ações da Rússia possa receber uma compensação por todas as perdas.
Apesar de a Rússia ter declarado a vitória sobre Azovstal em Mariupol, o presidente ucraniano garante que o principal objetivo do país é a libertação da guerra.
Em primeiro lugar, a libertação. Devemos lutar até limpar a nossa terra dos ocupantes e garantir a segurança da Ucrânia. Em segundo lugar, o julgamento de todos os criminosos de guerra russos, nos tribunais ucranianos, no Tribunal Internacional e apenas no campo de batalha enquanto a guerra continua.
O batalhão Azov anunciou esta sexta-feira a rendição, isto depois de Kiev ter pedido aos últimos soldados que permaneciam na fábrica Azovstal para deixarem de defender a cidade. Este sábado, o primeiro-ministro português é esperado em Kiev. Até ao momento, não foram divulgados pormenores sobre a visita, nem sequer a hora a que António Costa chegará à capital ucraniana. Não é permitida a recolha de imagens, pelo menos é isso que está a ser divulgado. O primeiro-ministro português deverá encontrar-se com Zelensky, é isso pelo menos que está previsto ontem, no final de uma visita à Polónia e antes de partir para Kiev. António Costa defendeu um estatuto especial da Ucrânia no processo de adesão à União Europeia. O primeiro-ministro português pediu rapidez na integração da Ucrânia no espaço comunitário, apesar de reconhecer que esta situação pode provocar algumas fraturas entre os Estados-membros. Costa considera fundamental existir unidade no tratamento dado a um país invadido. E há quem espere que a Ucrânia pós-guerra vá ser um novo país, se torne num novo país, mas é preciso muito investimento de fora, Sandy Gageiro.
Analistas adiantam que as necessidades imprevistas criadas pela guerra estão muito além dos meios disponíveis no atual quadro financeiro plurianual, assim novas fontes de financiamento terão que ser identificadas e que o esforço de reconstrução deve ser liderado pelas autoridades ucranianas em colaboração com a União Europeia e outros parceiros importantes como o G7 e G20 e outros países terceiros. Sergei Tsivkats, diretor executivo da Ukraine Invest, agência de promoção de investimentos do país, já revelou que até agora, os danos a infraestruturas, incluindo pontes destruídas, estradas, moradias, edifícios, bem como a infraestrutura militar, são estimados em mais de 257 mil milhões de euros. Há mais um dado relevante, apontado pelos especialistas: grande parte da infraestrutura da Ucrânia, de estradas a portos, escritórios e edifícios, datavam da era soviética e, portanto, precisava de modernização. Os observadores veem isso como uma oportunidade para a União Europeia, que deve pagar a maior parte da conta inicial para tornar a Ucrânia um campo de testes, bem como um exemplo de desenvolvimento sustentável e verde.
Analistas a preverem assim que a Ucrânia vai ser um foco de muito investimento de fora depois da guerra. Já há 80 casos de varíola dos macacos em todo o mundo. O número foi confirmado esta sexta-feira pela Organização Mundial da Saúde. A OMS esteve reunida para discutir a doença e assume que é provável que sejam reportados mais casos nos próximos dias. Ainda assim, os cientistas não esperam que os surtos não se transformem numa pandemia como a Covid-19. já que o vírus não se transmite tão facilmente como a Covid. Já foram registados casos de varíola dos macacos na Bélgica, França, Alemanha, Itália, Países Baixos, Portugal, Espanha, Suécia e no Reino Unido, mas também fora da Europa, nos Estados Unidos da América, Canadá e Austrália. Em Portugal já foram detectados 23 casos da doença. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, termina hoje a visita a Timor-Leste. O chefe de Estado, este sábado, já foi à Universidade Nacional de Timor-Leste e também ao Arquivo e Museu da Resistência Timorense. Almoçou com professores portugueses, vindos de várias partes do território timorense, num hotel em Dili. É naturalmente uma visita que vamos dar conta nos próximos noticiários aqui na Antena 1.